em 20% em 2021 face a 2019. Estas são as insuportáveis verdades que os estudos supostamente independentes não mostram. Não mostram por várias ordens de razões, provavelmente por pressupostos metodológicos que poderíamos discutir, houvesse tempo, mas não há. Estudos metodológicos em que a estimativa daquilo que ficou por realizar é feita com determinados critérios, com determinados pressupostos. Estudos supostamente independentes que não mostram aquilo que é a evolução do ano 2021 e comparam com o ano 2020, que é um ano que todos sabemos que teve as circunstâncias que teve. Mais uma insuportável verdade para os que dizem que não fizemos nada em termos de recuperação da atividade assistencial e não tivemos um plano específico e dedicado. Tivemos um plano específico e dedicado, logo desenhado para a recuperação da atividade assistencial de consulta e de cirurgia, constante do plano de estabilização económico-social aprovado em junho de 2020 e que permitiu realizar mais 113 mil consultas hospitalares, mais 55 mil cirurgias e um plano de recuperação que depois, com o apoio deste Parlamento, se traduziu também num incentivo à recuperação da atividade presencial em cuidados de saúde primários. Um plano de recuperação que, como já hoje disse, optámos por manter para 2022. Passemos ao tema dos médicos de família que não preocupa o Governo e que corresponde a um compromisso assumido e não cumprido. Aquilo que assumimos foi o compromisso de contratar todos os médicos de família que pudéssemos contratar para prosseguir o objetivo de dar médico de família, de equipa de saúde familiar a todos os portugueses. Factos insuportáveis. Factos insuportáveis. Havia 70% de portugueses com enfermeiro de família. Aquela parte que, nos espíritos de alguns, se tende a esquecer, hoje há mais 15%. Médicos de família. Há mais 852 médicos de família no Serviço Nacional de Saúde. Sim, há mais inscritos. Sim, há mais inscritos, mas o que querem? Que não os inscrevamos, que não os tratemos, que lhes demos um cheque, que os mandemos para algum serviço daqueles que dizem que são os serviços com quem não fazemos protocolos, porque insistem em reduzir aquilo que é a essência básica de uma sociedade digna, que é a prestação de cuidados de saúde para todos, a uma pelagem que dizem que não é política, mas que na verdade é. Que não é ideológica, mas que na verdade é, mas que é sobretudo demagógica. Não, não vamos por aí. Falemos de profissionais de saúde. Falemos de profissionais de saúde para tratar daquilo que era o caminho que queríamos fazer, de continuação do reforço de médicos e de enfermeiros, e que se traduz num número muito simples. Revi por curiosidade aquilo que foi a minha primeira intervenção nesta casa, como dizem, há 3 anos, e reparei que na altura dizia que o Serviço Nacional de Saúde tinha mais 8 mil profissionais. Tinha mais 8 mil profissionais por contraposição aos menos 8 mil profissionais que o Serviço Nacional de Saúde tinha perdido entre 2011 e 2015. Hoje não tem mais 8 mil profissionais, tem mais 28 mil profissionais. É esse o resultado do esforço que temos feito nos últimos 3 anos. Dir-se-á, é pouco? Não estamos satisfeitos. Somos daqueles que estão permanentemente insatisfeitos. Por isso, além dos profissionais, temos apostado na motivação e na melhoria das suas condições de trabalho. Em termos de remunerações, em termos de horários de trabalho e em termos de recuperação de carreiras. É um caminho longo que não se faz de um só fogo, sobretudo quando precisa de recuperar um lastro pesado. De qualquer forma, aquilo que são os concursos de promoção que ainda hoje demos nota que abrimos, aquilo que são os caminhos que pretendemos abrir com a dedicação plena, com a substituição do trabalho em empresas de prestação de serviços por trabalho efetivo daqueles que trabalham no SNS, são caminhos para a recuperação e caminhos que pretendemos aprofundar. Referiram-nos também que era possível e importante falar de medicamentos. Pois sim, mais inovação de medicamentos e terapêuticas. De janeiro a agosto de 2021, o Infarmed concluiu 57 processos relativos à introdução de medicamentos inovadores, com um crescimento de 12% face a 2020. E claro que entre estes medicamentos sobressaem o CAT frio e 3 outros medicamentos dirigidos ao tratamento da fibrose quística ou o medicamento mais caro do mundo, que custa quase 2 milhões de euros, para as crianças com atrofia muscular espinhal tipo 1. Claro que estes aspectos que são essenciais no funcionamento do SNS passam despercebidos a alguns. Relativamente ao tema de uma só saúde, é exatamente porque acreditamos nesse lema que desenhámos o projeto, designadamente, dos bairros saudáveis. Porque acreditamos que a pobreza faz mal à saúde, porque acreditamos que a habitação, o ambiente, o clima, a alimentação, a educação são determinantes sociais imprescindíveis. É porque sabemos bem aquilo que é necessário fazer, que não acreditamos numa saúde de pacotilha, uma saúde que se vende no supermercado, uma saúde que se resolve com cheques, uma saúde que se resolve com vales, uma saúde que, por exemplo, deixa de ter resposta para partos quando o setor privado entende que eles, o preço que é oferecido não é competitivo. Sim, senhora deputada Marina Silva, o SNS tem uma resposta notável ao quadro da pandemia, no quadro da pandemia, mas tem problemas. Mas há um problema que é incontornável, é que o SNS não é uma manta de retalhos, o SNS é uma rede organizada, tem uma lógica, tem um fio condutor, tem um mapa, tem um planeamento e, portanto, mesmo aquilo que são aparentemente contribuições generosas e apenas interessadas em melhorar a resposta, têm de ser analisadas dentro da coerência daquilo que é a rede, porque tudo tem que funcionar não apenas na lógica da disponibilidade de equipamentos, mas também na lógica daquilo que é a disponibilidade de recursos humanos, e esses recursos humanos têm de ser rentabilizados e têm de ser concentrados, porque essa é a melhor forma também de os rentabilizar e de os manter no SNS. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Tem mais 6 pedidos de esclarecimento. E dou desde já a palavra ao Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo, da Iniciativa Liberal, para o efeito. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sra. Ministra. Penso que não pode acusar a Iniciativa Liberal de não ter tido a coragem, naquela altura em que andava tudo às palminhas às janelas e a dar finais da Champions como prémios aos profissionais de saúde, de não ter dito com todas as letras que a pandemia estava a esconder os problemas estruturais do SNS. E o Sr. Deputado já vai ter a oportunidade, certamente, de falar num grupo mais de 12,5 deputados. E, portanto, esses problemas estruturais estão hoje à vista e, se compararmos o que se passa hoje com o que se passava antes da pandemia, vemos que o acesso a médicos de família está pior, as listas de espera para cirurgias, consultas e diagnósticos estão piores, a motivação das equipas hospitalares está pior, a debandada que temos visto dia após dia de equipas médicas, seja em Setúbal, ou em Santa Maria ou em Braga, aquele hospital que até há poucos meses era um hospital de referência e com enormes índices de satisfação, é hoje um sítio de caos na prestação de serviços. Quando falamos de desperdício de dinheiro, gasta-se hoje mais 3.500 milhões de euros no Serviço Nacional de Saúde, não estamos melhor, estamos certamente pior, sobretudo porque isto coincide com os indicadores de qualidade de prestação de serviço e os indicadores de satisfação dos utentes, que esses também estão piores. Não sei como é que a Sra. Ministra pode fazer um retrato tão cor-de-rosa, só se for mesmo por inspiração partidária. Porque tudo isto tem um motivo. Tem um motivo que é a cegueira ideológica que este Ministério tem permanentemente aplicada à sua gestão do serviço, a gestão que impede que todos os recursos disponíveis no Sistema Nacional de Saúde estejam ao dispor do SNS, e também uma enorme incapacidade de gestão e uma enorme incapacidade de planeamento. Sra. Ministra, como aliás agora se vê nesta aproximação da quinta vaga do Covid, onde continuamos a falar 2 anos depois dos mesmos problemas que tínhamos há 2 anos atrás, nomeadamente a flexibilização de camas em UCI, que não se percebe como é que não estava já preparada. Mas, dadas estas realidades e dadas esta origem do problema, a questão que eu lhe queria pôr, e até vou, Sra. Ministra, porque sei que é uma música da sua preferência, citar a Internacional, que tem nos 2 últimos estrofes o seguinte: façamos por nossas mãos tudo o que a nós diz respeito. O que a nós diz respeito à Iniciativa Liberal é propor aqui nesta Assembleia, já na próxima legislatura, uma reforma integral do SNS que introduza efetiva pluralidade de prestação de serviços de saúde, permita uma liberdade de escolha às pessoas, que é isso que verdadeiramente interessa. E a pergunta que te faço é, relativamente ao que diz respeito, Sra. Ministra, na próxima legislatura, imaginando que ainda cá possa estar, o que é que a Sra. Ministra irá fazer?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Sandra Pereira, do PSD, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Confesso, Sr. Presidente, que o Partido Socialista ainda me consegue surpreender. A falta de memória e a falta de vergonha com que se apresenta a debate e aos portugueses ainda me consegue surpreender. Uma notícia de 2010. Tribunal de Contas. Sócrates deixa desastre na saúde. Mas deixem-me lembrar mais. Tribunal de Contas traça um cenário de verdadeiro desastre nas contas da saúde depois da governação de José Sócrates. O déficit e as dívidas rondam os 3,5 mil milhões de euros. Entre 2008 e 2010, a saúde apresentava um déficit de 480 milhões de euros e dívidas de quase 3 mil milhões de euros. E foi este o país que os senhores nos deixaram. Foi exatamente isto que nós andámos a fazer, a pagar as vossas contas e as vossas dívidas. Senhora Ministra, no país que nós conhecemos, são inúmeros os serviços hospitalares do Serviço Nacional de Saúde em situação de pré-ruptura. Esperas intermináveis, horas nas urgências dos hospitais do SNS, algumas das quais tiveram mesmo de encerrar por falta de profissionais. Ainda ontem, Sra. Ministra, tivemos a ocasião, o grupo parlamentar, de visitar o Hospital de Setúbal, uma unidade do SNS com problemas estruturais gravíssimos, que a Sra. Ministra bem conhece, que nada têm a ver com a pandemia. Ali, Sra. Ministra, os tempos médios de espera para cirurgia são elevadíssimos, desde 341 dias para a ortopedia a 539 dias para, pasme, cirurgia pediátrica. As crianças, Sra. Ministra, esperam, em média, mais de um ano para uma cirurgia. Mas não é tudo. No serviço de urgência que também visitámos do Hospital de Setúbal, vive-se uma realidade absolutamente chocante. Foi assim, com este espírito, que os deputados do PSD saíram de lá. O serviço encontra-se em estado de absoluta degradação, com os doentes amontoados nas condições mais desumanas e indignas, impensáveis num país da União Europeia. Dir-me-á, Sra. Ministra, é o que me vai responder, foi aberto um concurso para instalar os serviços de urgência e eu respondo-lhe que esse concurso peca por tardio, pois há muito que a obra deveria ter sido concluída e os doentes instalados nas devidas condições de conforto e segurança. Nesse hospital, que tem um gravíssimo problema de sustentabilidade financeira, há ainda uma enorme escassez de pessoal. Mais de 70 médicos em falta, Sra. Ministra. Mas o Centro Hospitalar de Setúbal não é caso único, longe disso. Hospital de Santa Maria, a degradação dos serviços e a falta de profissionais levou a que, este mês, dezenas de chefes de equipa de urgência ameaçassem demitir-se de funções. Instituto Português de Oncologia, há um déficit de mais de 300 profissionais de saúde, sobretudo enfermeiros, além de médicos e assistentes técnicos operacionais. Na Unidade de Saúde Local da Guarda, o Hospital Sousa Martins tem um tempo médio de espera de 593 dias para consulta de oftalmologia e não realizadas consultas cirúrgicas há 2 anos. No Hospital de Braga, também já aqui foi falado, mais de uma dezena de chefes de urgência demitiram-se há um mês por falta de condições de trabalho. Senhora Ministra, este é o país real que nós e os portugueses conhecem. E o que eu lhe pergunto é como é possível uma tão grande diferença entre a ficção e a sua realidade, a realidade que tenta vir aqui mostrar ao Parlamento, mas não é a que os portugueses conhecem. Disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Dias, do PCP, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Ministra. O Serviço Nacional de Saúde tem um papel insubstituível na garantia do direito à saúde. Um papel insubstituível na garantia do acesso da população aos cuidados de saúde. E é por isso que o PCP tem trazido e tem apresentado soluções precisamente para reforçar as condições do Serviço Nacional de Saúde, que passa não só pelo reforço dos profissionais de saúde, pela valorização dos profissionais de saúde, por medidas de fixação dos profissionais de saúde no Serviço Nacional de Saúde, mas também por meios e equipamentos do Serviço Nacional de Saúde. Por isso, essas insuficiências e essas dificuldades, o PCP não as esconde, apresenta soluções, nomeadamente no que tem a ver com a modernização